Aleluia.
Como
Poxa, que saudade, cara.
é que tá? Ah, mulher, tem tempo, né?
Poxa,
Tem
tem
bastante
tempo,
tempo.
hein? Quantos anos? Você estima
Nossa,
aí quantos anos isso?
olha, eu saí de Juiz de Fora em 2014. Aí você imagina. Então,
2014. Mas a gente tocou foi bem antes, né?
acho que foi do, não, mas foi 2000 e, acho que foi 2008.
Foi
Ou
por aí.
2009.
Que loucura, rapaz! Olha, só apresentar vocês aqui. Esse é o Glaucus Links. Eu não
Muito
posso nem falar palavrão, que eu nem costumo falar palavrão, mas quase saiu aqui. Um máximo saxofonista. Olha, pô, satisfação ter você aqui. Agradeço de coração você abrir a porta aí do seu estúdio, da sua casa, liberar esse tempo aí. Você está cheio de projeto que eu estou vendo. Então, você liberar esse tempo aí para falar com a gente, eu agradeço de coração, viu?
quando é para somar, né, Thiago? Você é um saxofonista, é um professor que eu acho que é a grande missão que todos os que têm alguma coisa a passar como legado ou como conhecimento, nós hoje em dia é obrigatório, né, para a gente transformar o planeta e mais especificamente e urgentemente esse país, né, o nosso país. Está passando.
Exatamente.
Então, eu também sou professor e é uma atividade gratificante demais. Você transmite primeiro o teu aprendizado, você aprende e ao mesmo tempo você abre as possibilidades para outras pessoas, né? As pessoas se descobrem, né, através do instrumento. Isso é
É. O
maravilhoso também.
poder do professor em despertar, né? Despertar ali no aluno. O máximo. Ô, Glaucio, é o seguinte, a sua importância nessa semana, hoje, que fecha as entrevistas da semana. Amanhã a gente tem mais uma live, mas não é entrevista. Você fecha as dessa semana. Por que que é muito importante? Quem abriu essa semana foi o Letieres Leite. Eu cheguei a te falar isso, né? E o Letieres tem um trabalho fantástico com relação aos ritmos brasileiros, ritmos afros. E você tem também essa característica do resgate dessa cultura. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente teve o nosso primeiro contato, você me deu uma carona para a gente ir para o ensaio. Você lembra disso? Cara, e o espaço era curto do lugar onde você me pegou até. Na casa, acho que do Alexandre, não sei. Não lembro, acho que foi isso.
Isso mesmo.
Só sei que naqueles poucos minutos, e eu nem te conhecia direito, naqueles poucos minutos, você me falou algumas coisas e a gente trocou uma ideia com relação à música, à espiritualidade da música, à questão do universo musical. Aquilo eu falei assim: esse cara tem alguma coisa. Aí você montou o sax. Meu Deus, eu lembro como se fosse hoje. Rapaz, na hora que você soprou, eu te falo que você foi a primeira pessoa que eu vi de perto, assim, que tinha um som que eu falei: Meu Deus, é isso aí.
É a sua
Eu tava no teclado, né? Eu tava tocando teclado. Eu falei: Meu Deus, é isso aí. É isso aí.
É isso. Esse dia foi muito importante para mim, porque a minha lembrança é que eu estava fazendo um projeto que era uma coisa meio ousada, né, que o pessoal não estava muito habituado a fazer, essa coisa de tocar em cima de imagens e com uma base gravada, um projeto que era completamente psicodélico. E eu lá
Lindo, lindo.
em São Simão fazendo isso, e o público tinha pessoas de 0 a 100 anos, né? Assim, eram
Diverso.
pessoas gostaram. Uma senhora, ela me falou assim: "Nossa, que bonito que você faz". Eu falei assim: "Cara, eu não estou acreditando". Estão percebendo isso, né? E o projeto era o projeto Visões, que para mim era uma
Visões.
coisa muito especial, né? Que era a minha visão de mundo, algumas visões, né, diferentes, mas todas minhas, né, através de imagem e das composições que eu compus para essas imagens, né? Aliás, não, nós compomos as imagens em cima da minha.
Isso, exato, o contrário.
Na verdade, foi aqui está o Scofa, aqui, um grande parceiro, batera maravilhoso, Rodrigo
Uau!
Scofa. Fala, meu irmão, chegamos juntos.
Salve! Então,
Mas aí.
quando eu ouvi o seu som, eu falei assim: é isso, é isso. E eu nunca tinha visto de perto, assim, a 2 metros de mim, né? Eu falei assim: é isso. O sax tenor é isso.
É engraçado você me falar isso, porque eu passei pela mesma experiência.
Uau!
Eu tava começando, eu já era profissional, mas isso deve ter sido em 84. E teve um show no Pacaembu, nessa época, não, foi 86. No Pacaembu teve um show do Michael Brecker.
Aí
No Pacaembu. Eu ainda estava estudando e malhando, né? Michael Brecker, John Coltrane, aquelas loucuras que a gente começava a estudar e não parava mais e tudo.
sim.
Rapaz, assistiu o Michael Brecker, né? Eu e todos os saxofones, tenor de São Paulo, né? E, rapaz, eu fiquei assim no palco. E o palco tinha 40 centímetros. E eu fiquei do lado dele.
Você tá brincando?
Então, eu estou ali. Aí ele chegou, entrou a banda, começou a tocar. Quando ele tocou, a minha vida mudou ali. Quando eu vi a experiência daquele cara, quando ele soprou a primeira nota, bicho, o saque dele fez assim, ó, pá, às vezes, e o cara tocava mais, bicho, parecia que o saxofone ia explodir. Você viu o cara tocando, eu falei assim, que isso, gente? Cara, aí eu falei assim, porra, é por isso que eu não estou conseguindo fazer esse. Isso que eu estou fazendo não sai por causa disso. Eu estou pegando no saxofone como um.
Delicado, né?
Demais, eu tenho que segurar ele e sacudir ele mesmo. Cara, eu cheguei em casa depois do show, peguei o instrumento e os exercícios saíram. Porque
Foi
eu vi
outro.
a potência, né, do diafragma dele. Quando aquele ar subiu aqui, a cabeça dele virou um.
Foi
Eu
outra
nunca.
coisa.
O negócio mudou minha vida ali. A partir dali, daquele dia, eu entendi o que era tocar saxofone.
Que louco isso, né? São experiências que a gente passa na vida que muda totalmente a trajetória, né?
Impressionante. Eu fiquei um misto de apavorado e maravilhado, sabe? Eu falei, nossa, meu
É um
Deus!
risco, né? É um risco. É quando você vai num show desse, você tem dois caminhos, né? Quando você viu um cara desse assim tocando, você acaba aquele show, você tem dois caminhos. Você fala assim, não. Eu tenho que parar com música, ou senão você fala assim, não, eu tenho que ir
Tem
a
que atrás,
mais.
outro para.
Exatamente. Pô, acho que massa.
Eu era
Então,
muito tio, eu resolvi seguir.
graças a Deus, né, pô? Olha, e
Verdade.
aí, ô Glaucio, essa sua importância de estar aqui nesse dia de hoje é justamente para linkar também essa sua grande pesquisa, porque eu sempre falo com muita gente assim, você quer conhecer uma pessoa, pesquisa os projetos que ela está fazendo na vida, né? Em qualquer área, em qualquer área. Se não tiver fazendo projeto nenhum, então você já vai saber muito dessa pessoa, né? E aí, quando... Exatamente. E aí, quando a gente passa um olhar sobre as coisas que você já fez e você tem feito, a gente já sabe muita coisa sua, assim. Então, eu queria saber, assim, que você desse explicar para a gente, falar rapidamente, assim, o início da sua entrada na música e o porquê que você se declinou a ser um grande pesquisador aí dos ritmos e um grande, como se diz, divulgador, né, através de seus projetos, de todas as suas ideologias musicais.
Bom,
E
na verdade, eu acho que acho, eu sempre digo que se você ouve minha música e gosta ou não gosta, você também está gostando ou não gostando de mim, porque eu
exato,
sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço.
total.
A minha música sou eu. Isso não existe separação, entendeu? Eu sou, o que eu faço é o meu, é o resultado de mim, né? É
Exato.
a somatória de mim, das minhas vivências, do que eu acredito, né? Das cores que eu gosto, do ritmo que eu gosto,
Das
entendeu?
comidas que você come.
As coisas que eu como, tudo isso, né? Eu acho que a gastronomia também tem muito a ver com a música, por
Tudo.
causa justamente dos temperos, das nuances, né? E outra coisa é o meu início na música foi no piano, né? Eu era
Uau.
pianista, saxofonista. E eu comecei a tocar piano com 5 anos de idade. E eu não comecei a tocar porque eu entrei em aula, não. É porque um dia no jardim de infância onde eu estudava, em Botafogo, no Rio, tinha um piano. A dona da escola, que era amiga da minha mãe, que era professora também, ela era pianista, ela dava aula de piano. Então, quando eu chegava, minha turminha subia uma escadinha, embaixo da escadinha tinha um piano. Aí as turmas subia, aí quando ela estava dando aula, eu ficava ali na balaustrada da escada olhando. Ficava olhando assim, nossa. E eu senti uma atração. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que eu tinha uma atração, mas não sabia o que era. E como era uma escola de jardim de infância, ela mantinha o. Quando ela não estava dando aula, ela mantinha um piano fechado. Senão você imagina a criançada ia toda ia desafinar o piano totalmente. O que aconteceu é que um dia, eu só me lembro sentado no piano tocando A Praça do Chico,
Ó,
com acorde e melodia. E
está brincando.
eu não me lembro quanto tempo eu fiquei, porque, né, eu era muito pequeno, tinha 5 para 6 anos. E aí minha mãe não, a tia Roma, que era o nome dela, era na Rua Bambina, não existe mais. Ela ligou para minha mãe e deu um esporro na minha mãe. Falou assim: como é que você tem um filho que toca piano e você não fala nada, sabendo que eu sou professora de piano, Heloísa?
Que isso? Mas a sua mãe falou, mas eu nem sabia.
Piano? Não estou entendendo. Ela falou assim: então vem aqui, você vai ver uma coisa. Aí minha mãe morava perto, a gente morava na Voluntários da Pátria, Rua Bambina, era só atravessar São Clemente e tal. Ela veio e ela não me parou de tocar, não, deixou eu tocando, eu fiquei tocando lá. Minha mãe, quando chegou, ela ficou olhando, ela olhou pra cara da Roma assim: pelo amor de Deus. E aí foi aí que começou a minha vida. A minha vida.
Poxa,
Silvério Pontes,
olha o
homem,
Silveira aí, ó.
saudade de você danada, maestro gordinho. Saudade, rapaz. Esse cara é um irmão, a gente começou junto a carreira. Ele e
É
Silvério.
mesmo?
Nossas famílias se conhecem. Ô,
Que
meu irmão,
lindo.
tá muito careca?
Tá um pouco, hein?
Então foi isso. Aí eu comecei a estudar piano, estudei 7 anos de piano, até os 12. Eu normalmente deveria ter ido mais longe, mas o que aconteceu? Eu, com 12 anos, eu queria. Eu morava. Eu sou Botafogo, né? Criado em Botafogo, sou botafoguense. Pô, eu morava do lado do Mourisco. Pô, eu começava. Eu quis jogar bola com meus amigos na praça, e a gente queria ir pro Botafogo para ver Marinho, para ver. Marinho, como era o nome? Era. Como é? Agostinho, não. Bicho, tinha o
Todo
Botafogo
mundo.
craque, né? E a gente queria ver os caras, entendeu? E eu tava a fim de jogar. Pô, deu até briga com minha mãe e meu pai, porque meu pai: deixa o garoto jogar bola. E minha mãe: não, ele tem que estudar piano. Eu sei que no fim das contas eu escolhi foi a bola mesmo. E aí o piano eu sentava quando eu queria, aí tocava, né? Eu tocava muito de ouvido também depois, porque
Até
eu
porque
tinha.
seus amigos, a maioria, né, jogava bola, né? Não
É!
tocava piano.
Não, o que aconteceu, eu até estudei com um maestro, Ih, rapaz, a memória não tá. Era um pianista cego que fez um sucesso lá nos anos 60, e ele tocava nas boates, né? Amaro. Ai, rapaz, esqueci. Foi o meu professor de música, ele era cego, era genial, porque eu tocava, fazia exercício, aí o meu dedinho, ele ia de lado, assim, aí ele pegava o meu dedo, Glauco, seu dedo é em pé. O cara era cego,
Olha aí.
tava tocando. Então, foi a minha formação, aí mais tarde fui para a faculdade, fui fazer arquitetura, e lá foi lá que eu voltei. Por quê? Porque festivais, né, esse ano 70, né? 70 e 78 eu entrei para a universidade e aí tinha os diretórios acadêmicos, tinha a Uni, e aí tinha os festivais. Aí eu voltei, aí eu tinha um baixista, tinha um baterista na minha sala e aí a gente falava assim, pô, aí eu falei, poxa, eu toco piano, toco blues, vamos tocar blues. Cara, a gente comecei a tocar lá, até porque arrumava umas garotinhas, né? Porra, música, o cara é artista, coisa e tal. Nossa, aí eu voltei pro piano, comecei a tocar mais.
Que massa.
Mas eu já estava tocando, com 17 eu já estava ensaiando. E foi nessa época aí, entre 18 e 19, que o Guima, que era um clarinetista maravilhoso, ele morreu bestamente. Foi terrível isso, ele morreu afogado com a água no joelho, né?
Que isso?
O Guima era um clarinetista, foi ele que me apresentou o saxofone, porque ele morava na Ilha do Governador, onde eu morava também. E a irmã dele me conheceu, me viu tocando, falou assim, eu tenho um meu irmão. O Guima era considerado, ele era o pupilo do Paulo Moura. Ele era o
Ó.
cara que o Paulo Moura falando, não, esse aqui é meu pupilo e esse aqui eu vou colocar. O Guima era um puta arranjador. Ele fez um disco pela Warner.
Que
Imagina isso.
isso?
Disco na Warner, bicho. E ele
Numa
morreu
época, hein?
numa época. Era a época de Black Rio. Mas ele já tinha o estilo dele. Tocava clarinete maravilhosamente bem. E
Caramba.
arranjava. Tocava sax tenor. E foi nessa, né? Quando eu cheguei tocando piano. Aí fui lá na casa dele. Aí ele estava tocando clarinete. Aí eu falei assim, porra, que legal isso aí, não sei o quê. Ah, senta aí. Você é músico, é pianista? Eu falei assim, é. Aí ele falou assim, então peraí. Aí ele parou, colocou o clarinete no suporte, e aí abriu o armário do quarto dele e pegou um caixão assim. Aí ele tirou o sax tenor dele. E ele soprou aquele instrumento. Aquilo entrou em mim. Eu falei assim, bicho, é isso que eu tenho que tocar.
É isso.
É isso que eu tenho que tocar. É esse instrumento, eu não quero saber. Rapaz, eu fiz o que eu pude, o que eu não pude, né? Porque foi muito engraçado, porque assim, na faculdade rolou uma rifa de uma televisão. Aí eu comprei a rifa, né? Mas eu nunca ganhei nada. Eu nunca ganhei nada em rifa, nem em jogo, nada disso. Nunca fui bom disso. Cara, você sabe que eu ganhei aquela? Aí eu ganhei a televisão. Aí eu já na minha cabeça, quando eu ganhei a televisão, eu falei pra menina, você vem cá, eu não quero a televisão, não. Você não pode me dar em dinheiro? Eu falei, sim, pode, a gente vai ver quanto é que vai te dar o dinheiro. Pô, recebi o dinheiro, primeira
Que
coisa que eu fiz.
isso? Nada por acaso.
Fui comprar o sax tenor, com um dinheirinho horroroso. E comprei uma bateria ainda com essa grana, rapaz. Olha que
Que
loucura.
isso?
Aí a bateria eu refiz com um amigo meu que era baterista. A gente raspou ela toda e não sei o quê. Enfim, era uma bateria toda ferrada. E o saxofone mais ainda, né? Com aquela boquinha original da Viril. Imagina. O saxofone da Viril.
Tem
Não
um
é boquilha.
W.
Imagina a boquilha. E eu tentando tirar som daquilo. O Guima me mostrou como é que era, aí me deu umas palhetas. Aí eu ficava tentando. Minha mãe sofreu, né?
Nossa.
Aí. Lá fui eu parar no
Vila
Vila Nova,
Lobos.
Lobos, claro, para ser aluno do Paulo Moura, né?
Poxa
O
vida.
Paulo Moura, quando ele viu aquele saxofone, ele disse assim, meu filho,
Volta.
si bemol. Bicho, eu tentei dar um si bemol, não saía nem dó, bicho, nem dó da escala.
Nossa ideia.
Si bemol, ele já fez isso para me sacanear, né? Quando saiu, pô, na época tinha Jorge Israel, que era aluno
Sim.
dele também. Tinha o. Como é o. Pô, que eu substituí até o. substituir ele com o Rich depois.
João Israel fez a live com a gente terça-feira.
É, eu sei, a gente estudou junto. E só que eles eram meninos da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Todo mundo com grana. Eu não tinha essa grana. E aí o Paulo me esculachou. Mas eu era tinhoso, eu fiquei puto, eu falei assim, não, agora eu vou tirar, vou dar um jeito. Aí levei
No
num tipo,
dia.
o cara deu um jeito, ficou tocando mais ou menos. Aí eu ia para aula, mas eu ia para aula e o Paulo nem olhava para mim. Bicho, eu fiquei
Já ficou
muito
marcado.
puto com o Paulo, né? E sem falar que o Paulo quase não ia às aulas, né? Porque na época eu trabalhava não, eu estudava na faculdade à tarde. Então eu saía daí do governador, ia para o meu estágio, olha só, com
Que
saxofone,
loucura. Tinha
néguatê.
quantos anos?
Eu tinha 19, 20 anos.
20 anos.
Aí eu ia de ônibus, bicho, para um estágio, saía da ilha, ia para Fonte da Saudade, aqui na Lagoa. Dali eu ia para o centro, estudo de ônibus carregando o
Um
saxofone,
caixão.
tudo, né? Aí ia lá, a aula dele era de umas duas. Porra, chegava lá,
Cadê?
80% das aulas ele não aparecia, né? É, tocava à noite, dormia, não acordava, e ninguém falava nada porque era Paulo Moura. Aí eu fiquei invocado, falei com minha mãe era professora, falei assim, não, você vai fazer um memorando contra ele, dizendo que você quer ter aula. Porra, porque eu ia para lá, ficava esperando, e depois ainda tinha que ir para Ramos, para a faculdade, velho. Eu falei assim, porra, não vai dar certo isso. Poxa, eu quero aprender.
Você fez um memorando?
Morando contra o Paulo. Cara, o
Meu
Paulo tomou
Deus.
uma lavada.
Aí que ele não vai te olhar mesmo. Como é que você quer que ele te
Não,
olhe?
mas é, eu vi que aí, bicho, a aula ficou impraticável, né? Eu fiz, o que que eu fiz? Achei um outro saxofonista, um outro professor, que era o Raimundo, que era um arranjador, o cara tinha uma big band, maravilhoso. E aí eu caí na mão do professor certo.
Raimundo de quê?
Ah, é,
Tu
cara.
lembra?
Ele era
Não.
conhecido como Raimundo Tenor. Ele era um cara baixinho, assim, ele tinha uma orquestra, ele arranjava muito. E ele tocava, aí quando ele viu meu tenor, ele falou assim: Ô Glauco, olha, o Paulo não está completamente errado, não. Não faz com você. Faz o seguinte: arruma um jeito de pegar, de conseguir um saxofone direito. Aí eu falei assim: mas qual é o melhor saxofone? Aí ele falou assim: é esse aqui. Pegou o King dele, né? Era o
Nossa,
Super 20, né?
que
Eu olhei,
salto, hein?
eu falei assim, meu Deus, mas quanto é que é isso? Ah, isso deve ser uns mil e tantos dólares. Eu falei assim, meu Deus, como é que é? Eu cheguei e falei com meu pai, eu falei assim, ó, pai, acho que não vai dar para continuar não, porque... Aí meu pai, né, falou assim, é esse que você quer? Eu falei assim, é. Então eu vou falar com um amigo meu que vai sempre para os Estados Unidos. Aí encomendou, bicho, um King Super 20, que é esse aqui, ó.
Caramba, é esse original?
Comprei ele zero. Ele tá 40 anos na minha mão.
Nossa.
É, tá 40 anos na minha mão. Então, aí foi outra coisa. Quando o instrumento chegou, bicho,
A primeira nota que você deu foi
até hoje.
de bemol.
Nossa, bicho, saía todas as notas, porque eu ficava tentando lá no verio, era difícil demais. Quando eu peguei esse instrumento, bicho, saía, os dedos até saíam do saxofone de tão rápido que ia. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a estudar, 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 estudar. Eu estudava 8 horas por dia. Chegava a sair sangue da mão aqui, que
Do
ficava assim.
calinho ali.
E eu estudando, 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 estudando. Como eu já conhecia a harmonia por causa do piano. Então, para mim foi muito rápido, né? Porque eu
Sim.
trabalhei a técnica. E aí, quando eu comecei a tocar, a dominar, eu já consegui improvisar, porque eu já tinha a harmonia na minha
Amo na
cabeça.
cabeça.
Aí eu comecei a aparecer, aí comecei a tocar e montei dois grupos instrumentais. Naquela época, isso, naquela época você fazia show de música instrumental, né? Em 79, 80, eu tocava piano, né? Já tocava piano. É que é tanta coisa, porque nesse ínterim, eu estava estudando saxofone, eu já era pianista do Som Caribe. Som Caribe foi o primeiro grupo de salsa de verdade no Brasil. Eu fui um dos fundadores, eu fui o único brasileiro que tocava no grupo. O resto eram venezuelanos, panamenhos, colombianos, uruguaios. E eu aprendi escola.
E você no piano?
Eu tocando piano. Eu tocava piano.
Calma.
Nossa, bicho. Olha, foi a consolidação da minha formação rítmica. Porque a salsa era toda sincopada, né? Tudo no ar, né? Uhum. E o samba era tudo no chão. Então eu peguei as duas, então para mim a coisa rítmica ficou muito fácil. E foi daí que começou justamente eu comecei a me interessar pelos fundamentos do ritmo. Eu pegava o samba, a Black Hill me influenciou muito, porque, sobretudo, o disco Maria Fumaça, eu escutava demais. E eu saquei como é que eles conseguiram chegar àquilo. Porque eles tinham um fundamento do samba, e eles, do baião, e eles começaram a juntar com o funk, mas não era uma colagem de superfície. Era lá embaixo que eles juntavam. Eles pegavam a essência de um, a essência do outro, e começavam a juntar. E é por isso que bateu... deu naquela levada.
Sonoridade.
E, então eu aprendi a sempre me focar na essência daquele ritmo e ficar variando aquele ritmo, perceber as nuances de acento, da colcheia, do samba, entendeu? Com a coisa do funk, né? E muito cedo eu percebi também que o jazz e o funk não são 4x4, eles são 12x8, todos. Não existe jazz em 4x4. As pessoas que acham que o jazz é 4x4 não entendem o fundamento do jazz, porque o jazz é dobrado. É por isso que é tan dan pan dan. Então é por isso que dá aquela, porque é tudo tercina. E a música africana também, porque o jazz vem da África.
Com certeza.
Então, e o funk é a mesma coisa. O Prince, por exemplo, o pessoal acha que é tum, pá, tum, tum, pá. Não é isso. É isso a intenção. Então, isso acabou me formando nessa essência rítmica. Todo ritmo que eu olhava, eu conseguia mergulhar lá no fundo para sentir como é que o negócio estava
no núcleo dele.
E mais tarde, isso, quando eu morei em São Paulo, em 86, a primeira vez que eu morei em São Paulo, eu tive a honra de ser convidado, junto com o Pique Reverte, que era um saxofonista maravilhoso, que era meu irmãozão, faleceu de câncer nos anos 90, e ele era o saxofonista do César Camargo, no projeto Prisma.
Que isso? Então ele participou do disco?
O Pique Reverte. Bicho, o Pique era meu ídolo. Era, não é, porque toda vez que eu ouço assim, coisas do Prisma e que eu escuto o saxofone, ele tinha um som, tinha uma linguagem. Ele era maravilhoso, era arranjador também, tocava... Ele foi o fundador da banda Farol Luminoso, na Placa Luminosa, perdão, Placa Luminosa, em São Paulo, que era a maior banda de baile que São Paulo já teve, né? E ele foi ele que fundou. E então por que que eu disse isso? Ah, sim, porque quando eu morei em São Paulo, eu e o Pique fomos convidados pelo Zimbo Trio para fazer um programa. Outro dia eu até achei o certificado, bicho. Falei, Leandro, Zimbo Trio, né? Assinado pelo Rubinho, por todo mundo, Godoy, né? E foi um programa de televisão que tinha em São Paulo. E nós fomos. E foi o Rubinho, batera do Zimbo Trio. Ele me confirmou isso depois. Ele falou assim: brasileiro não sabe tocar jazz porque ele acha que jazz é 4x4.
Ele fala.
Aí ele mostrando com a baqueta, né, nos bastidores. Aqui, ó. Aí ele falou a mesma coisa. É por isso que esse swing a gente não consegue, porque a gente pensa em 4x4. E não é 4x4. É um compasso, são compassos ternários, que vem da África e tudo. Então, assim, eu tive, ao mesmo tempo, eu tive essa percepção, mas eu tive pessoas que corroboraram para consolidar isso, né, para fundamentar isso. Então, a minha visão era sempre, e como eu era compositor e gostava de arranjar, eu arranjava os grupos instrumentais que eu tive, que foi Girabanda, depois foi Telepatia, e eu escrevia até para bateria, naquela época. Escrevia para bateria, bateria. Era um problema arrumar um batera para tocar no grupo, né? Mas a gente conseguiu com o Tandô, que era um baterista nordestino que lia tudo. Puta, ele ficava maravilhado, porque eu escrevia os lances, os grooves,
Tudo
né?
certinho.
Eu desdobrava o negócio, e aí ele adorava, né? E a gente tocou por um bom tempo. A gente fazia show, fiz show na Rádio Roquete Pinto. E eu fiz um monte de coisa, né? Até eu
Sampa.
chegar a tocar com alguns músicos mais, vamos dizer, mais proeminentes, né? Aí eu conheci Ricardo Feijão, que tocava com Luiz Melodia, Marquinhos Veríssimo, Wilson Meirelles, que tocou com Gil 20 anos e que tinha um grupo maravilhoso que era o Ânima. Aí eu virei, porque eu ia ser apresentado ao Oberdan.
Ah.
Eu falo assim, não, esse cara aí tem que apresentar ele pro Oberdan, porque o Oberdan vai botar ele na fita e não sei o quê. Aí, uma semana antes de eu ser apresentado, eu ia para Vicente de Carvalho para ser apresentado pro Oberdan. O pessoal da Black Hill tava
Tava no
rádio. Pô, o Oberdan morreu, bicho.
caramba nessa semana.
Morreu uma semana antes. Eu falei assim, caramba. E aí foi assim, aquele choque para todo mundo, né? O pessoal da Black Hill ficou todo mundo chocado, ninguém entendeu nada, assim, o cara morreu de um acidente, lá na curva do Calombo. Aí, de qualquer maneira, o Wilson Meirelles, que também era ligado à Black Rick, conhecia o pessoal todo, não sei o quê, ele me convidou para fazer parte do Ânima, que era o grupo dele, que era maravilhoso. Era ele, Zezinho Moura, que era sobrinho também do Paulo, e o Ricardo Feijão. E o Lúcio Trombone da Black. Cara, o grupo era maravilhoso. O Wilson tinha umas músicas que eram maravilhosas. Era uma swingueira. Também aquela coisa bem ancestral, né? O Ricardo Feijão com baixo maravilhoso. Eu sei que a gente tocou em alguns lugares. E aí eu comecei a aparecer aos pouquinhos e tudo. Até que um dia, um amigo. Aí comecei a tocar com o Bolão. O Bolão era um percussionista que fez Badauê, que Caetano gravou.
Que
E aí o
isso?
Bolão deu uma estourada, foi pro Chacrinha, aí eu fui arregimentado para ser da banda dele. Então era eu, o Lúcio da Black Rio, era o Zezinho Moura, o batera não era o Wilson Meirelles, mas era o Marquinhos Veríssimo e o Ricardo Feijão. E a gente começou a acompanhar ele. E eles acompanhavam os Luiz Melodia. Aí começou, aí daqui a pouco, o cara que era o meio que o faz-tudo da banda, chegou um dia, assim, ó, Glauco, é o seguinte, Elza Soares tá procurando um novo diretor musical, porque ela não quer mais. Ela tinha gravado Língua com Caetano, aí ele falou: ela não quer mais tocar samba, ela quer ir mais pro funk, pro jazz e misturar funk com samba, mais Black Rio, aquela coisa. Aí eu falei no teu nome, ela falou para eu levar você lá no Batomusca, ela tá fazendo um show lá com a banda dela. E pronto, aí, bicho, quando a gente se viu, já rolou. Eu falei, vamos tentar para conversar. E aí, bicho, foi rolando. Aí eu virei diretor dela, depois virei marido. Aquelas coisas, né, gente? E aí eu produzi o disco da volta da Elza, né?
Que massa, velho, que massa.
Tiveram aqui.
Ele tá fazendo cada comentário que eu só não vou interromper, mas foi.
Ô, cara, lembra do Silvio Silvério? Qual é um? O Silvério, quando foi o Lúcio Trombone que me apresentou o Silvério. O Silvério tava chegando no Rio, aí levou lá, eu tava morando com a Elza, lá na Gustavo Sampaio, no Leme, aí foi lá, aí me apresentou, e aí começou, o Silvério começou também, já chegou tocando tudo, né? Porque já tocava.
Pra caramba.
Ah, o senhor vai estar falando, Lúcio? Quem é esse cara, né?
Ele tá botando fogo aqui na live.
Nossa, olha, eu, Silveira e Lúcio, a gente já passou por cada uma, meu irmão. Eu não vou te enganar, cara. Eu não posso falar que não.
Tem porque... muita história, hein? Dá um livro, hein?
A gente riu muito, viu? A gente já passou por cada uma. Lembra, Silveira, a gente no teu apartamento lá na Tijuca?
Conta uma aí, conta uma aí.
E depois, e o Silvério depois, logo depois disso, ele foi tocar com o Luiz Melodia. Aí ficou com Melodia direta, depois tocou com o Tim Maia. Aí pronto, Zé da Véia. Aí, pronto, aí já era. Virou. Melhor trompetista de chorinho do Brasil, né? Tu sabe disso, né, o Maestro Gordinho? Mas foi muito bom. E isso aí foi. E aí eu toquei com Elza. E aí, depois do lançamento do disco, aí eu comecei a gravei muito para Som Livre, e gravei muito na
Odeon. Porque aí você ficou muito na vitrine, né?
E aí começou a rolar as gigs, né? Rolava direto e tudo, né? Até eu me separar da Elza, porque quando eu me separei... Também tô com saudade de você, gordinho. Tô morando aqui em São Cristóvão, tô com um estúdio aqui, eu e o Sandro Lustosa, percussionista maravilhoso também. A gente tem um projeto junto, e aí eu resolvi vir para cá, a gente juntou, a gente vai fazer um estúdio aqui, se chama Zenzon. É, muito legal. E foi isso, e aí... Nossa, mas é tão longo, a gente já tá...
Mas eu tô adorando, não, bora... Quem aí, quem souber, vai entrar agora mesmo de novo.
Então, aí depois disso, eu separei da Elza, e a Elza, infelizmente, ela... Enfim, eu vou pular isso aí. Mas ela me queimou, tive que ir para São Paulo. Queimou porque... Nossa, enfim. Aquelas coisas de vingança de mulher. Bom, deixa para lá. E aí eu tive que ir para... Eu tive que ir para São Paulo, né? Fui para São Paulo, recomecei lá em São Paulo com o Pique Rivert. Pique Rivert falou assim: dobra tudo, vem, dobra tuas malas e vem para cá, para São Paulo, que tu vai começar a tua vida de novo aqui. Aí eu fui para São Paulo, o Pique me colocou nos estúdios, me colocou em um monte de lugar. E eu tive lá em São Paulo, eu tive a honra de trabalhar com Alzira Espíndola. Irmã da TT, que na verdade é o rouxinol da família. A TT tem aquela voz maravilhosa, mas a Alzira é um rouxinol, cara. É um negócio impressionante. E é uma puta compositora. Então, com Alzira, Arismar do Espírito Santo, Filó.
Tá que mais?
E aí eu tive também a honra de tocar na banda do Branca de Neve. Você conhece Branca de Neve?
Não.
Branca de Neve foi o criador do samba rock, velho.
Que isso? Sério?
Tinha banda que era só a nata. Os sopros da banda dele eram quatro sopros. Era proveta,
tá cacá, doido.
Proveta de alto, cacá Malaquias. Não, é proveta acho que de... Não, era Proveta, Cacá Malaquias, eu e o... Oh, meu Deus, trompetista de São Paulo, maravilhoso, que parece até o negro maravilhoso. Porra, cara, meu Deus do céu.
Gil?
Gil?
Ah, claro. Pô!
A banda era... Só tinha monstro, era o único...
Caramba!
Bicho, era aqueles caras... Porque era assim, o nível deles era um negócio impressionante, em termos de músico, era um negócio impressionante. Eu ia pra casa deles, ver eles ensaiando, aí eu tentei até, né? É o Gil, isso mesmo, Silvério, tu lembrou. Cara, os caras, eles, a brincadeira deles era o seguinte, assim, eles pegavam uma música, um exercício, aí fazia assim no livro, assim, fazia assim, ó, brrr, pá, botava assim, vambora! Todo mundo saía tocando o exercício assim, bicho. Era um negócio impressionante, assim, eu raramente vi gente assim, é claro, Serginho Trombone fazia isso, Bidinho também, mas com a rapidez do Proveta, do Nossa, Gil.
Proveta também já participou das lives.
Do Pique, não, é brincadeira, é brincadeira. Era um negócio, os caras eram realmente
Tacando fogo aqui.
Tacando fogo na minha live. Taca fogo, neguinho, taca. É. E então, assim, foi uma fase, para mim, de muito enriquecimento, né, com eles. Sim. E aí toquei com o Zé Ró Santos, o Zé Ró tinha uma orquestra, que é um arranjador, um contrabaixista maravilhoso, que era do Rio, foi para São Paulo, e tá lá até hoje, tem orquestra, já ganhou prêmios, maravilhoso. Então eu tive essa...
Você deve ter esbarrado com o Arrigo Barnabé também.
Com certeza, com o Arrigo... quem mais? Tinha muita gente, Bocato, tinha a banda, eu toquei na banda Sossega Leão, que era a banda de salsa lá, de São Paulo, né? Tocamos muito por lá, e gravei muito o programa do Rolando Boldrin também, porque eu toquei com a baiana, que era Jereba e Capenga. Hoje Capenga é um grande produtor em São Paulo, e Jereba continua com o trabalho dele, né? Solo, né? Porque era uma dupla. E a gente, e eles estavam sempre no... A gente morou junto, né? Nossa, eu morava na Fragi Coutinho. Meu nome do bairro é Vila Madalena. Vila Madalena era lugar só de maluco. Só tinha artista naquele negócio. A Alzira morava lá, Capenga, Jereba, os irmãos... os irmãos Ruivos, como era o nome deles? Esqueci agora. Só tinha maluco, bicho. Era um lugar de... Assim, tinha só casas, não é essa, o que tem hoje lá, aquela coisa, tudo super chique, yuppie, não sei o quê. Não, bicho, tinha pé sujo e a gente ficava nos pés sujos, tocando, falando.
Era o baile.
Era maravilhoso. Não, era boteco mesmo, pé sujão, a gente ficava lá à noite, aí, por exemplo, ia tocar no Avenida, que tinha logo no início de Pinheiros, mas a gente ficava nas casas, fazia festa nas casas. Era outra época, né? Hoje em dia a coisa virou profissional demais, né? Mais amadora. Apesar de
viver... gostoso essa...
Era uma coisa que era muito prazerosa, né? É brincadeira.
Olha só, engraçado que o Nivaldo Ornelas também, ele passou pelas lives, né? E ele fala muita coisa importante sobre a questão de você ter amizades e da amizade gera um trabalho. O que é diferente hoje. Hoje você tem um trabalho e do trabalho você faz amizade. Antigamente não era isso, não. Antigamente você tinha amigos. Não. Você tinha amigos músicos, igual o Clube da Esquina. Era amigos e ali surgiu o trabalho. Hoje em dia é um pouco contrário, né? Você consegue fazer amizade quando você tem um trabalho. É muito engraçado isso, né?
Tem alguém aqui que fala que... Silvério, deixa de bobagem. Mas o que acontece... É que nessa época, os anos 70, anos 80, a gente tinha mais convivência. A gente vivia junto. A gente ensaiava em casa, um para cada do outro, ficar ensaiando, tocando. Entendeu? Eu me lembro uma vez, eu estava ensaiando com a banda, que era a banda do Bolão, então era Zezinho Moura, só tinha maluco, né? Só tinha louco. Marquinhos Veríssimo, Ricardo Feijão. Zezinho Moura, Luz Trombone e eu. E o Bolão era o percussionista, mas na banda ele era cantor. Ele tocava de vez em quando. Rapaz, a gente ficava tocando, porque a gente marcava o ensaio para as 3 horas, o nego só chegava às 5. Era assim, né? E sim. Aí quando chegava, o Bolão só ia chegar lá pelas 7. Aí a gente ficava tocando. Aí eu me lembro muitas vezes que a gente ficava contando, você bicho. Tive com uma menina, bicho. Eu tinha que ver o andar dela. Aí eu fazia o andar dela, aí o Lúcio, era mó palhaço, aí o Lúcio, aqui, como é que a menina andava? E aí fazia... Aí nessa, o Ricardo Feijão já fazia um groove em cima desse andar. Entendeu? Então isso mostra que a vida é a vida que
rege a música.
Que é transportada e se transforma em música. Então você vê o swing do andar de uma menina inspirou uma linha de baixo e a gente começou a tocar em cima e já fez uma música em cima disso. Entendeu? Então assim, música é vida. Se você não tem história para contar, uma história para contar na música, você pode estudar o que você quiser, mas se você não tem vivência, né? Se você não vivenciou situações, não perdeu a namorada, ficou na fossa... ou entrou numa furada, ou quase foi preso, ou saiu de uma errada. Isso tudo vai criando uma vivência que são situações que você acaba transformando em uma expressão artística,
Exatamente.
musical ou artística, mas artística, porque se é um pintor, ele vai pintar isso, ele vai representar isso da maneira. Então a gente vê o mundo, a gente recebe o mundo, absorve, transforma e rende o mundo, né?
Aí eu
Rende
quero abrir
o mundo.
um grande parêntese aí, porque você falou uma coisa fantástica. Eu lembro que nessa carona que você me deu para o ensaio de 2008, eu estava. 2008, 2009. Eu estava no processo de fazer cirurgia, lembra? Eu falei com você.
Lembro, você ia fazer a cirurgia.
É, quando eu falei com você da cirurgia, o que que você falou comigo de uma passagem na sua vida? Eu não sei se você pode ou quer falar aqui, que deu um problema em você, que você
Ah, sim,
ficou.
eu
Poxa!
em 2004, eu fiquei um ano
2004.
lado esquerdo com
Você quer
10%.
contar rapidamente essa passagem que eu acho importante, né?
A minha carreira teve algumas interrupções graves, né? Essa foi a primeira delas. E eu foi aconteceu exatamente uma semana depois do término do meu casamento, que chegou num ponto de estresse emocional tão grande que terminou da pior maneira possível. E aí o que que aconteceu? Uma semana depois eu morava em Macaé nessa época, no Rio de Janeiro, né? Região dos Lagos. E aí eu saindo para ir tocar em Búzios, os músicos que moravam lá em Búzios, que eram amigos, são meus amigos até hoje. E eu saí, eu estava arrumando o carro, botando saxofone, eu ia dormir, então eu levei uma mala com roupa, não sei o quê, arrumando as coisas no carro. E aí veio até um amigo meu, ô Glauco, eu estava descendo a minha rua. Aí eu falei com ele, aí deixei a mala, falei assim, ah, tô indo para Búzios daqui, domingo à noite a gente se encontra, a gente bate um papo, não sei o quê. Aí peguei o carro, fui dirigindo. Aí quando cheguei em Rio das Ostras, saindo de Rio das Ostras, indo para Búzios, né, eu senti um negócio gelado no meu braço, assim. A primeira coisa, eu sou filho de médico, né? Então meu pai sempre falou, ele falou assim, olha, se sentir uma coisa gelada no braço, muito, 90% é um infarto. Aí eu falei, legal. Quando eu senti isso, eu estava dirigindo o carro, eu senti esse gelado, aí o meu braço caiu do volante.
Caraca.
Assim, caramba, aí eu peguei meu celular, botei o braço no volante, peguei o celular, fui para o acostamento, falei assim, ó, aí liguei para Búzios, falei assim, ó, pessoal, estou me sentindo mal aqui, estou achando que é um infarto que eu vou fazer. Eu vou continuar dirigindo, porque eu estou no meio da estrada, agora não tem como eu ficar aqui. Se eu não chegar aí em 1 hora, vocês chamem a ambulância, porque eu estou nesse caminho aqui, vou pegar tal caminho, não sei o quê. Aí eu desliguei o celular, voltei, peguei o carro, né? Tô andando, aí tô chegando numa entrada que tem para entrar para Búzios, que é, eu não entrava pela vindo de Macaé, eu não entrava pela entrada normal, eu entrava por uma entrada que era um desvio. Aí quando chegou ali, a minha perna,
Nossa.
eu não sentia a minha perna, eu não conseguia mexer na minha perna, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí lembrei meu pai de novo, né? Ele falou assim, ó, enquanto estiver doendo, fica tranquilo que não tem problema. Se você não sentir nada e alguma coisa estiver acontecendo, aí sim é grave. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Minha perna.
Nossa.
Aí o que que eu fiz? Eu não conseguia mais passar, pisar na embreagem. E aí eu fui passando marcha no tempo. Rapaz, aí eu cheguei, quando eu cheguei na porta do carro dos meninos, eu não estava conseguindo mais nada. Aí eu comecei a buzinar. Pô, os caras não vinham. Aí eu falei,
Nossa.
e aí? Na casa, porque a casa tinha um jardim muito grande na frente, eles estavam lá no fundo. E eu buzinando. Bé, 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 bé. E aí liguei para eles pelo celular. Falei assim, bicho, eu tô aqui na porta. Ele entra aí. Eu falei assim, que entrar, bicho? Sai aí, me leva para o hospital agora, porque alguma coisa tá errada. Quando ele saiu, ele olhou para mim. Ele falou assim, passa pro banco do gol. Eu falei, não, só se você me ajudar, né? Porque... Aí ele me puxou, ele começou a ficar com... Eu me lembro até hoje, Stefani Batera. Ele é de Juiz de Fora. Aí ele ficou com o olho desse tamanho, ele vai, igual o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, velho. Não sei, me leva. Não, vamos procurar um. Eu tinha plano saúde, era Unimed. Então, vai, tem aquela guarita, tinha uma guarita de Unimed na entrada de Búzios. Eu falei assim, vamos lá. Foi a minha sorte. Eu cheguei lá e aí tinha um cara lá, que era um médico, que tava de plantão ali. Aí quando o Stefano foi lá, correu e trouxe o cara. Aí eu explicando pro cara, ele chegou, olhou para mim, olha para mim. Eu falei assim, o que que você tem? Eu falei assim, ó, bicho, eu não tô conseguindo mexer aqui. Eu comecei um pouquinho de nada, eu consigo mexer. Do outro lado ele falou assim, peraí, então abre a porta, aí me puxou, me botou assim, me dá as duas mãos, olha no meu olho e me aperta com as duas mãos. Aí eu tentei apertar a outra, claro que não, né? Aí ele falou assim, olha, não tem nada que eu possa fazer por você aqui, vocês vão agora. Eu falei assim, o que que houve? É sério? Ele falou assim, é muito sério, meu filho, é muito sério. Vocês vão agora para casa de saúde em Cabo Frio, porque aqui não tem ninguém que possa fazer nada por você. Se eu não me engano, você está fazendo um acidente isquêmico, que é comumente chamado de derrame. Eu falei assim, não, não acredito. Porra, o Estevão,
Mas,
olha aqui,
pô,
mas
que
eu não estava sentindo
louco.
nada, eu não estava sentindo nada. Ele falou assim, olha, vai correndo agora. Porra, o Stefani pegou meu cara, um Palio, sentou a mamona, apavorado, bispo desse tamanho. Eu falei assim, fica tranquilo, eu vestido para fazer show, né? Olha que doideira. Aí entramos no hospital. Aí foi muito engraçado, né? Claro, se não fosse trágico, seria cômico. Aí entrei, aí me botaram, aí ele falou lá, falou, ele tá tendo um acidente, não sei o que. Aí os caras vieram com uma cadeira de roda, me botaram na cadeira de roda, me levaram para a urgência. Aí veio uma médica que estava na urgência, né? E aí ela falou assim, não, tudo bem, peraí, eu vou colocar aqui vamos fazer um eletrocardiograma. Eu falei assim, tá legal, vamos embora. Aí eu fiquei lá na maca, né? Ela falou assim, peraí que eu tenho que subir lá na UTI porque tô tendo uns problemas lá. Se eu ficar aqui, a enfermeira vai retirar os elétrodos, não sei o quê. Aí tudo bem, eu fiquei lá. Aí eu já veio meu filho. Meu filho tava com... Ele nasceu em 2003, foi em 2004, ele tava com 1 ano. Aí eu falei assim, bicho, meu filho. Aí eu comecei a falar assim, será que eu vou... Essa é dessa vez que eu vou... Aí eu cheguei e falei pro Stefano, falei, Stefano, liga para esse número, liga lá para minha mulher, fala para ela o que está acontecendo, liga para minha família e se ela puder trazer aqui meu filho, porque eu não sei se eu vou conseguir. Porra! Aí ele começou a chorar, eu falei, bicho, fica calmo, porque eu não tenho medo de morrer, não. Eu só tô querendo é garantir que eu possa ver pelo menos meu filho. Aí que eu senti que o negócio. Porque aí depois a médica voltou. Aí quando ela leu o meu eletroencefalograma, a mulher surtou, bicho. Ela olhou para mim, a médica. Meu Deus, tem que achar. É UTI agora porque ele tá infartando. Eu falei assim, porra, não é possível. Cara, aí
Deus, ficou terreno, cara. Meu Deus, que
quando
loucura!
foram me levar para UTI, não tinha lugar na UTI. Só que lá em Cabo Frio tem duas casas de saúde, uma do lado da outra. Dois hospitais, um do lado do outro, um é Santa não sei o que, o outro é Santa não sei o que, não me lembro agora. Cara, aí foi o lance cômico, que eu subi, eles nem me subiram, né, botaram numa maca já, me cobriram com cobertor, e aí saíram, bicho, correndo comigo, aí saíram do hospital e correndo comigo pela calçada, só que a calçada era aquela pedra portuguesa.
Nossa.
Eu falei, bicho, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Aí para outra UTI, né? Aí quando eu cheguei, entrei no elevador super estreito. Quando eu cheguei lá, abriu a porta. Uma enfermeira falou assim: seja bem-vindo à UTI. Eu falei assim: bicho, eu já morri, não é possível. A mulher, seja bem-vindo à UTI. Cara, não, mas no fim das contas, eu descobri que foi um. Mas eu não tive sequela. A única sequela que eu tive foi essa. Eu fiquei 1 ano e meio. Quer dizer, eu tive uma sequela, mas ela não foi grave, porque o acidente foi muito rápido, foi de milissegundos, né? Então, assim, não afetou definitivamente.
Você tinha
Então,
quantos anos?
Eu tinha 2004, tinha 44.
44 anos.
44 anos. E aí fiquei um ano e meio sem poder fazer nada, né?
Sem poder tocar, sem poder fazer nada, né?
Terrível, porque eu tive uma inflamação, aproveitei, tive uma inflamação também. Tava pouco, né? Aí tive uma inflamação no músculo interno aqui das costas. Nego achou que era crise renal, até descobrindo o que que era. Nossa, foi muita dor, né? Período de muita dor. E aí fui me recuperando, voltei a tocar. Aí depois disso, eu comecei foi em 2005, em 2006 eu conheci a mãe do meu filho mais novo. E eu fui morar em Juiz de Fora. Foi aí que começou, né? Eu comecei a desenvolver projetos lá, eu construí uma casa em Juiz de Fora, e depois eu comecei a produzir alguns artistas de lá. Eu produzi Cadu Mauad, cheguei a começar a produzir um outro artista que era o Dudu Costa, mas aí eu não pude fazê-lo e colaborei na produção do Silva Soul. Não, é isso mesmo, Silva Soul, exatamente, um grupo de soul music e tudo. E fiz alguns projetos,
O
sobretudo.
Ângelo Batera tá aí, ó.
O Ângelo era, né? Então, ele fazia parte. E sobretudo, a minha ligação profunda com o Big Charles, né? Porque o Ancestrais Futuros, que era um conceito que eu criei quando eu e Big entramos em estúdio, porque a gente queria fazer um disco sem compromisso com o mercado, porque naquela época estava todo mundo fazendo disco, né, sobre chorinho, estava todo mundo pensando no mercado para poder chamar e tudo. Então, você, por exemplo, no aniversário do Pixinguinha, eram lançados 235 discos, tocando todas as peças do Pixinguinha do mesmo jeito que ele tocava. Isso me enlouquecia, assim. Eu falei assim, se eu fosse o Pixinguinha, eu já estava me virando dentro do caixão. Porque eu falei assim, pô, eu fiz a música, tá até agora todo mundo tocando igual. Porra,
Igual.
ninguém tentou fazer um arranjo diferente, não é possível. E eu já tinha, inclusive, feito uma versão drum and bass de Carinhoso, isso quando eu estava em Paris, né? Quando eu estava em
Entendi.
Paris, eu fiz essa versão. E até em Paris, com um radialista brasileiro que trabalhava na Rádio França, o cara hesitou em colocar a minha versão. Um dia eu vou colocar essa versão para o pessoal
Poxa,
ouvir.
coloca.
E eu, na verdade, a letra de Carinhoso era falada e eu tocava a melodia ao mesmo tempo que falava o texto, né? E o ritmo era drum and bass, era uma loucura, uma programação muito louca, um negócio
E
doido.
você tem essa característica, né, de mesclar artes, né, no seu projeto Visões. Você mesclava o cinema, né, com a música, que são fotografias ou eram vídeos. Esse é poesia com, né, falada, né, poesia falada, literatura com a música. Que
Exatamente.
massa!
Exatamente. Eu sei que todas as minhas composições, elas têm uma história. Então, assim, tem um roteiro, né? Então, esse roteiro, as histórias, por exemplo, Ritual Sagrado Carioca, que é uma música que está no disco do Ancestrais Futuros, meu e do Big. O Ritual Sagrado Carioca era o ritual do negro, do favelado, no Rio de Janeiro. Era assim, era a mãe que perdia o filho porque estava no tráfico, e quem matou foi a polícia. Entendeu? Então era isso. Então, assim, tudo tinha uma história. Então isso evocava imagens, naturalmente, né? Inclusive
Sim.
lá na França tinha o Joe Star, que era um rapper do maior grupo de rap na época dos anos 90 na França, que era o NTM, ou Nick Tamer. Era um monstruoso. E a gente foi amigo, inclusive foi ele que raspou minha cabeça a primeira vez, em 1992. Olha que loucura. E ele falou: porra, Glauco, tua música
toda vez que eu ouço as tuas composições, eu vejo imagem na minha frente. Eu falei assim, então você sabe.
É exatamente isso. Eu estou contando história da minha vida. Eu estou aqui contando história da minha vida, entendeu?
Então, o meu próprio... a minha própria maneira de tocar, ela é completamente...
descritiva.
Descritiva das imagens que eu vi. Então, mesmo tendo tentado estudar muito para ser... Como é que se diz? Para ser um virtuoso do saxofone, eu não conseguia. Porque o que acontecia? Eu estava estudando, aí daqui a pouco eu falei assim, porra, legal essa frase aqui. Aí começava... dizer, tinha parado já de estudar 2 horas, estava compondo outra música. Entendeu? Então eu nunca terminava os estudos porque vinha uma ideia para compor. Entendeu assim? Então, às vezes, inclusive, eu criava frases que aí eu tocava no piano, porque vinha aqui, eu já tocava no piano. Aí tocava no piano, aí depois para tocar no saxofone que eu fazia, tinha algumas composições, até o Lúcio Trombone falava assim, meu irmão, tu tem que parar de compor coisa que tu não consegue tocar. Porque a gente não consegue tocar.
A técnica do piano é diferente.
Exatamente, né? Aí tinha uns pulos, tinha uma coisa assim, mas isso me ajudou muito a tocar de uma maneira diferente.
Diferente, uma linguagem própria.
Eu tocava o que me vinha. E eu fazia... isso acabava virando o meu exercício. Entendeu? Então foi isso que me ajudou muito a... além da coisa rítmica, era uma visão que eu chamo de uma visão de cantor. Né? Eu estou assim, vendo o negócio, aí me dá aquela melodia, aí eu começo a cantar aquilo, aí vou tocando aquilo, entendeu? Então eu não consigo, eu nunca consegui tocar que nem os outros.
Que bom, né?
Que bom, que bom. Que bom. No fim das contas, valeu a pena, né? E tocar igual os outros. Minhas influências não eram saxofonísticas, puramente saxofonista. Eu não sei tocar como o Proveta toca. Porque eu automaticamente, assim, eu não consigo nem tocar, quer dizer, eu não toquei. Se eu tiver que tocar gravando, ler o negócio, eu vou tocar uma frase longa e tudo. Mas a minha característica são de frases interrogativas e de resposta. Eu tô sempre...
Uma conversa.
Pois é. É uma visão de orador, né? Eu estou falando alguma coisa. Aí eu pergunto, aí a linha de baixo responde. Eu não consigo sair desse diálogo. Para mim, música é um diálogo. Né? Música é um idioma. Né? Tem uma sintaxe. Inclusive, eu não sei se fui eu que inventei isso, mas eu falei, eu tenho músicas em que a poesia está na rítmica. Tem uma rima rítmica que eu faço. Então, assim, eu faço, por exemplo, 4 vezes 8, 32 compassos, são 4 pedaços de 8 compassos, que tem frases rítmicas parecidas, mas que rimam no final. Quando você termina a segunda frase, ela rima. Então, a rima rítmica que eu chamo é uma coisa que eu mesmo achei e que eu gosto de brincar com isso. Então, às vezes, tem música minha que eu praticamente só faço a melodia e o resto, quem faz, quem toca mesmo, quem sola é o batera e o percussionista. E é o grande barato para mim, entendeu? É de ver isso e eu poder depois interferir só timbrando e não sendo o protagonista, né?
É resultado de uma mente criativa. É simplesmente isso.
E do autoconhecimento, né? De valorizar o autoconhecimento. É por isso que eu tenho o projeto Chakra Jazz. O projeto Chakra Jazz é isso. Qual é o objetivo do Chakra Jazz? O Chakra Jazz é o que eu chamo de uma autoterapia. Porque, na verdade, é você... Que não é dedicada a músicos, mas dedicada a pessoas. Qualquer pessoa. Uau. Qualquer pessoa. O objetivo é ela se conectar com a sua essência criativa. E conectando nessa essência criativa, você criar música espontânea, na hora. Então a vivência do Chakra 10 é isso. São vários instrumentos espalhados, não só instrumentos musicais, mas instrumentos que eu chamo de potenciais. um pedaço de pau, uma chapinha, tudo que você pode transformar em som e em ritmo, está ali, entendeu? Então a pessoa vem, a gente faz uma harmonização, né? Eu tenho alguns mantras que eu compus, eu ponho, faço uma pequena harmonização para as pessoas calmarem tudo isso, e depois a gente começa. Eu criei alguns exercícios de estímulo, para o início, né, porque é para quebrar o gelo, aquela coisa toda, e depois as pessoas começam a se conectar às coisas. E as pessoas, cara, eu vi gente chorar, assim, de falar assim, olha, sempre me disseram que eu não tinha jeito para música, que eu não tinha ritmo, e a pessoa fez ritmo, compôs, cantou, e eu gravei. Eu gravo tudo e depois eu dou para as pessoas. Assim, olha, essa é a música de vocês.
Você praticamente destrava um bloqueio que a pessoa carrega há anos.
Exatamente, é exatamente. E qualquer um pode fazer isso. E porque eu uso a música, né? A música é a grande ferramenta para isso. Mas, na verdade, a criatividade não é só na música, é em qualquer coisa. Porque quando você se conecta na sua essência, você pode criar música, mas você pode criar saídas novas para a tua vida. Você pode sair da caixinha, né, ou ir para fora do ponto da curva e olhar e falar assim, não, mas eu fui lá e eu fiz uma coisa que eu nem sabia que eu sabia, então eu posso fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu já tenho...
Você dá a oportunidade da pessoa seguir...
E descobrir.
Exatamente. Tem um livro que você com certeza já deve ter lido. É o Siddhartha, né, do Herman Hesse. E tem o início do Siddhartha, ele novinho, né, ele querendo se aventurar pelo mundo, ele vira para o pai dele um dia e fala assim, pai, eu quero viajar, sair de casa, viver a minha vida, não quero essa religiosidade aqui dentro de casa. O pai dele...
É aquela coisa do Brahmani, né? Que
ele
mas ele não achava a ligação, né?
O pai dele olhou para ele, não falou nada e foi pro quarto. Aí ele falou assim: eu não vou sair daqui até ele voltar e me dar a bênção para eu me seguir a minha vida. E ele ficou lá, o pai dele dormiu, ele passou a noite inteira naquele espaço que ele falou com o pai dele, amanheceu. O pai dele viu ele lá, as pernas já bambeando e tremendo, que ele ficou paradinho. O pai dele virou para ele e falou assim, você pode ir, é o que você faz. Você vira para a pessoa, você fala assim, é possível, você pode fazer, você pode ir. A pode pessoa ir. Vai e faz.
E eu tive,
fantástico.
Eu tive resultados de emocionar, sabe? De emocionar mesmo. Porque teve uma menina, que a Valentina, essa menina eu nunca mais vou esquecer dela. Ela era uma argentina, ela tinha... Na época ela tinha o quê? Isso foi em 2016, se não me engano, ou 2015. Eu fiz o Chakra Jazz e aí ela não tinha, ela me mandou um e-mail dizendo que ela queria muito participar, mas ela não tinha o dinheiro todo para fazer. Eu falei, não, você me dá o que você puder. Você quer participar? Quero. Eu falei, então tá legal. E ela participou. E aí... Começou, né, o pessoal se soltando e ela nada, ela não conseguia, ela ficava olhando para um tambor e ela não conseguia. Eu falei assim, uau, Valentina, o que está acontecendo? Não, eu estou com medo de atrapalhar ele. Eu falei assim, mas como assim atrapalhar? Me explica, eu não estou entendendo. Como é que você poderia atrapalhar essas pessoas? Não, porque eles estão tocando. Eu falei assim, ué, mas se você quiser, faz o que você acha. Faça isso. Não tenha medo de errar. Porque aqui ninguém é para fazer certo, ninguém está aqui para fazer certo, então não tem por que errar. Aí ela, então tá, então eu falei assim, não, pode começar, vamos lá, o que você tem em mente, o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de bater assim, batendo com medo, né? Eu falei assim, não, pode bater, pô. Pessoal, olha, tá todo mundo conectado, esquece eles, faz o seu, que naturalmente quando você se soltar, você vai juntar eles. Ela começou a tocar um motivo lá de ritmo, né? Acompanhando. E eu fiquei, aí eu me afastei e deixei. Cara, a menina parece que ela recebeu uma entidade. Ela começou a fazer um motivo rítmico. E o negócio foi crescendo. E todo mundo foi se virando para ela. E chegando em volta dela. Ela virou centro. E dirigiu pelo menos uns 8 minutos ali. Era ela que dirigia tudo e ela não errava uma batida. Eu falei assim,
Uau, uau.
meu Deus, que coisa linda. No fim, aí acabamos, no fim. Aí quando eu olhei pra ela, ela tava chorando. Eu falei assim, e aí, Valentina? Ela veio e me abraçou. Ela falou assim, olha, eu te agradeço tanto, porque eu não tinha a menor noção do que eu poderia fazer isso. E aí a gente conversou, eu falei, não, mas é isso mesmo, que bom. Aí gravei ela falando e tudo, os outros. 15 dias depois, eu recebi no YouTube um vídeo dela. Ela estava na primeira aula de bateria dela.
Que
Bateria para mim, já fazendo um groove já de funk e tudo, tocando,
isso! Uau! Se
prisão.
apaixonou.
Se apaixonou. E aí eu falei assim, maravilha, né? Isso não tem nada mais gratificante que isso. Uns 4, 5 meses depois, eu tô andando com minha mulher pela calçadão de Copacabana. Aí daqui a pouco, eu tô andando assim, daqui a pouco assim, Glaucus, Glaucus. Eu falei assim, quando eu olho, Valentina, eu falei assim, Valentina, como é que você tá? Ela vem me abraçou assim, ai, Glaucus, que bom te ver. Aí ela falou assim no meu ouvido, tô aprendendo violino.
Ai, que isso!
Bicho, eu fui
Você
assim na
destravou
marra.
total.
Ela destravou de um jeito. Hoje ela tá na Argentina, a gente já até conversou. Aí ela tá
Nem,
continuando na
olha
música.
só, você vai falar desse curso Chakra Jazz, mas nem se ela te pagasse 150 mil reais, pagaria o que aconteceu com ela.
É impressionante,
Não
é
tem
muito.
dinheiro que pague isso.
Não tem, não tem. Tem coisas
Mudou
que.
a vida dela, mudou completamente.
A menina.
E é o que você falou no início, é não é fazer música para música, é fazer para as pessoas, é você fazer algo para as pessoas. Agora olha só, caramba, vai ter que fazer uma série Glaucus Links, né?
Não, nossa, gente, é porque tem
Olha,
muita coisa, minha gente. Eu tô com 60,
no
vou fazer
nosso
40 anos, pô. São muitos anos, 40, vai dar 41 de música.
É bagageiro, é bagageiro. Ó, essas lives elas viram produto, né? Elas viram
É.
vídeo enorme no Facebook, não, no YouTube, que a pessoa pode consumir a qualquer hora. Então, deixa eu só pontuar aqui. A gente foi falando da sua vida e eu, sem querer, por afoito que eu tava, eu dei um salto tão grande que eu pedi para você falar daquela situação do derrame, né? Que você deu. Então teve um grande salto aí. E aí você entrou para falar desse projeto que agora eu quero saber e quero que você fale para as pessoas desse Chakra Jazz, como que faz, aonde que encontra, como é que participa, como é que é isso?
É, o problema é que eu estou tentando achar uma solução, porque nesses tempos de pandemia, o Chakra Jazz é uma vivência presencial. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? É muito complicado. Agora, eu estou pensando, estou com com meu parceiro, Sandro Lustosa, e com uma grande amiga, que é a Catarina Centosé, que é uma menina, é uma bruxazinha que adorou a ideia também do Chakra Jazz, e ela me propôs a gente pensar numa maneira online de realizar isso. Eu não sei
Uau.
ainda como, mas assim que eu souber, eu comunico. Mas o Chakra
Maravilha.
Jazz, Chakra Jazz e Ronaldo Barcelos, meu Deus do céu! Ô, meu irmão,
Pesado, hein?
mano querido! Nossa! Tem muitas histórias juntos. O Ronaldo, grande compositor, né? O Ronaldo, quando eu produzi o disco da Volta da Elsa, ele teve duas músicas, Cacatua e, se não me engano, Bem de Manhã. Não, Bem de Manhã. Não sei se é Bem de Manhã, mas começava Bem de Manhã, muito longe do sol. Que coisa linda, bicho. Isso é um grande compositor, né?
Que
Inclusive, até
presente, hein?
gravou Ronaldo Barcelos, né? É,
Pesado.
o parceiro ali é cascudo mesmo.
Seja
Mas,
bem-vindo, Ronaldo.
então, mas o Chakra Jazz é isso, é uma vivência, né? Que, por exemplo, eu sozinho consigo monitorar até 15 pessoas. mais que isso, eu preciso de um monitor, entendeu? Ou de
um apoio, de uma, né?
A mais, porque você tem que ficar, né, atento à conexão das pessoas, né? É uma coisa muito subjetiva, né? Porque a gente está falando aqui do subconsciente das pessoas, né? Da essência. Claro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é uma coisa muito ligada à harmonização dos chakras, né? Eu tenho, inclusive, eu tenho um projeto que vai de composição de músicas para cada chakra, né? Porque cada chakra tem uma nota, tem uma frequência, que é uma nota. Então, assim, tem uma música para cada chakra que eu uso a tonalidade, a nota como tonalidade, e tem também a música para os chakras, para os sete chakras, que eu uso as sete notas. Eu fico usando essas notas. É lindo, é uma coisa maravilhosa.
Caramba, poxa. E você trabalha com aquela música bineural ou não? Você pensa nessa possibilidade?
Uma possibilidade, né? Eu tenho muitos projetos. Por exemplo, a música, eu tenho um projeto que é um projeto que eu comecei a desenvolver na França, quando eu estava na França. E que era o que eu chamava de música física, né? Porque era para trabalhar as frequências entrando em contato com o corpo. Então, as frequências mais graves, elas pegam geralmente, você tem a sensação aqui no ventre para baixo, né? Os médios aqui, né? Que são os chakras da garganta, do coração. E os agudos que tem na cabeça, né, que entram mesmo, né? Então, assim, eu tinha um projeto que era isso, que eu ia até propor ao IRCAM, que é um instituto de pesquisa de sonoras, né, lá na França e tudo. Mas eu larguei tudo isso porque não dá para fazer tudo, né? A vida, você tem a vida que está correndo ao seu lado também, né?
Exatamente, não para ela.
Sair de turnê, você tem que ir para turnê, aí fica um mês fora e volta, vai para outro lugar. Então, assim, muita coisa você acaba deixando para uma hora que você tenha disponibilidade, né? Mas essa música binaural é muito interessante, mas eu acho que o Chakra Jazz não precisa disso, entendeu? Porque, na verdade, é uma conexão entre a pessoa e ela mesma, né? Então, assim, Não necessito. Eu só uso a música para influenciar as pessoas, é só na harmonização do início e na harmonização do final, para fechar. Sim. Como se fosse uma meditaçãozinha, né? Uma inicial.
Um drone ali que fica.
É. Agora o restante é com as pessoas, a gente vai criando isso. E é muito interessante, eu fiz isso em São Paulo também. As pessoas criaram coisas, você ouve, aí depois o mixando, assim, gente, o que é isso? Tem cada caminho que as coisas tomam.
É, você gera frutos que são incalculáveis. Tem gente aqui, ó, Fernanda falando, quero esse curso, ó, tá vendo? Momento de transcendência.
Chakra Jazz vai voltar.
Ah, assim, um abraço, Ronaldo.
Oh, muito obrigado, Fernanda. Mas assim que essa pandemia permitir, ou que a criatividade da união entre eu, Sandro e a Catarina
alinhar né?
Uma solução para a gente fazer online, com certeza eu vou colocar isso, sabe? Porque, inclusive, maravilha, até para ensinar o saxofone, meus alunos de saxofone, eu uso o método do Chakra Jazz, entendeu? E misturado com algumas técnicas que é do aluno conhecer os grupos musculares.
Olha só. O autoconhecimento corporal, né?
Os grupos musculares que você vai usar no saxofone, né? O girar do punho, os pulos, né? Que você é uma coreografia que você vai aprender, né? Tá. É um balé, só que o balé das mãos. E você tem que começar a conscientizar, porque quando ele for estudar, ele vai entender por que, que ele está estudando aquilo ali. Que ele precisa gerar ação, interação nesses músculos, para ele ter uma fluidez e poder interpretar o que ele quer interpretar. Né? E isso é muito importante ele saber, né? E saber identificar o erro. Porque É engraçado que eu já fiz muitos testes com os meus alunos, e aí quando ele errava, eu falava assim, me diz onde é que você errou. Quero que você identifique o seu erro. Aí ele sempre identificava o local que ele caía, mas ele não sabia onde é que ele tinha tropeçado.
Olha só.
São coisas que você vai... E aí, quando eu falo assim, não, você aqui você caiu. Mas você tropeçou.
Começou aonde? Você vem catando cavaco de lá.
Exatamente. Esse dedo aqui, quando ele não foi mais rápido, não foi na velocidade que tinha que ir, ele atrapalhou o time de todos os outros.
Isso é então, interessantíssimo, porque você tem um exercício, tem uma frase, e aqui você erra. Só que aí você pega para estudar só aqui, mas esquece que é aqui que começou a avacalhar o negócio. Não é isso?
Maravilha. Isso gera um progresso impressionante. Porque
consciência, né?
Gera consciência. E aí ele toma gosto pelo estudo e ele faz questão de suplantar essas coisas, a parte técnica, né? Isso é muito importante. E depois, sonoridade, né? Os pilares, né? Eu queria tanto que você falasse um pouco disso, porque.
Agora, aqui, os pilares, agora. Pouco importa os pilares.
Não, mas eu acho que, né, para falar dos teus pilares, eu acho sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação.
Tá, né? Tudo aí, então, né?
É, eu para cada um desses pilares, do primeiro ao sétimo, eu escolhi uma palavra.
Então, olha, primeiro, que bom.
A palavra é essencial.
Essencial. Por isso que é o primeiro, né?
É, porque é você, né? Você, a boca é sua, as cavidades são suas, o saxofone é teu, a boquilha é sua. Você vai gerar o seu som, né, nisso aí. Isso é essencial.
Sonoridade, primeiro pilar.
Segundo, a técnica. É obrigatório, porque se você não domina o instrumento, como é que você quer se expressar? É impossível se expressar. O repertório. O repertório não serve só para você enriquecer, né? Serve para você comunicar, né? Qual é o seu gosto, qual é a sua tendência, né?
Então, quem é você?
É a comunicação, né? Quem é você? Do que você gosta? A que grupo você gostaria de interagir?
Sua tribo.
Improvisação é... como é que está aqui? Contar histórias. Improvisar é você criar uma outra melodia. Né?
Que aí é a sua música, né? Sua música interna.
Melodia, e você deriva essa melodia para outras ideias suas, né, que viram improviso. Se você quiser contar cada vez uma história diferente, esse é um improviso que você faz. Curiosidade é o princípio da inteligência. Sem a curiosidade, a gente não teria inventado a roda, né? Porque, então, eu acho que o princípio maior da inteligência é a curiosidade. Porque quando você fala assim, quando você se questiona, pô, por que que isso está aí? Pronto. Aí você vai ter que seguir.
Centelha.
Colocar as sinapses para funcionar. Né? Para funcionarem, perdão. Criatividade é o desenvolvimento dos sentidos. Né? É a sua conexão com os seus sentidos, com tudo que você sente. E entrar em contato com isso para você poder improvisar e contar histórias, né?
É, porque aí depois que você ficou curioso, você falou, por que que isso é assim? Aí você vai descobrir uma solução, você tem que usar a criatividade para você descobrir aquela solução.
Pois é. E por último, a interação. A interação, que é uma coisa que eu acho muito engraçado, porque a interação, ela tem mais a ver com o silêncio do que com... Porque a interação, para você interagir com uma pessoa, você tem que ouvir, tem que ter escuta. Então, a interação, ela parte primeiro da escuta. Você ouve o que as pessoas estão fazendo para você depois interagir com elas. Né? É o início de um diálogo. Tem um grupo que está falando, você vai tocar em algum lugar, eles estão tocando uma música. Você tem que ouvir como é que eles estão tocando, qual é a pulsação deles. Né? A escuta é primordial. Aí depois
o Ariano Suassuna fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que tem muito curso de oratória por aí, né? Mas não tem curso nenhum de escutatória. Tem que haver curso de escutatória.
A gente, eu aprendi, eu estou aprendendo, né, a ouvir, mas em relação, eu estou falando em relação como pessoa, eu estou aprendendo há muitos anos a ouvir, né, porque a gente tem muita coisa para falar, mas a gente só falar não permite que a gente escute. Quando você fala,
Exatamente.
você não pode escutar, né? O cérebro humano não permite isso, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e ouvir, né? Então, ou
Nem
você
mulher
fala.
consegue fazer.
Nem mulher consegue, porque normalmente elas são danadas, né? Elas são danadas. Elas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consegue. Então, assim, a interação tem que partir da escuta, né? Você ouvir. E aí a gente acaba. A escuta, no meu caso, me leva diretamente a Miles Davis.
Uau!
É, eu não conheço nenhum músico moderno que tinha a escuta mais aguçada do que o Miles. O Miles ouvia a própria música dele, né, tocada, e ele esperava aquele momento em
Para
que
mencionar algo, né?
tinha sentido ele emitir algum som, né? E é impressionante como ele era hábil nisso. Eu vi o Miles ao vivo. É um negócio.
Você viu onde?
Eu vi na França. Eu vi um dos últimos shows dele. Eu vi o show dele na Villette, ele só com a banda e ele com os convidados. Foi, inclusive, com os convidados estava Jack McLean, Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter. Não, John McLaughlin. É, foi uma loucura. Inclusive, teve uma particularidade que pouca gente percebeu. Nesse show, que foi no dia seguinte, que foi o show com os convidados, no palco entraram Joe Zawinul e Wayne Shorter. E eles não se falavam há anos. Eles voltaram a se falar
No
no
show.
palco. E não sei o que houve entre eles. Eu conheci, eu tive a honra de conhecer e tocar com o Joe Zawinul, né? Então, assim, ele era meu ídolo. Ele era meu ídolo.
Isso.
É, inclusive, ele tocava saxofone também.
Tá doido?
Eu tenho uma foto.
E bem, né?
Eu tenho uma foto de um show em Nova York que eu fiz com o Sali, em que ele foi convidado, porque ele tinha produzido o disco anterior, e ele veio para tocar essa música. E que deveria ser o solo dele, né? Era um solo maravilhoso, uma música muito espiritual que se chama Loni. E nas turnês era eu quem fazia o solo de sax soprano. Mas ali no Irving Plaza, que era um lugar, o lugar de Nova York na época, em 96, eu falei assim, pô, é ele que vai solar, né? É o Zawinul que vai solar. O solo era dele no disco. E aí fiquei na minha, né? Aí quando chegou na hora do solo, ele ficou olhando para mim. Aí o baterista falou assim, Glauco! Eu falei assim, aí eu virei, quando eu virei, ele tava olhando pra mim, ele falou assim, é
Você.
você. Ele já tinha ouvido meu solo numa gravação de um show do Salif. Eu não sabia, né?
Caramba.
Mas você. Aí eu fui lá, toquei, né, velho? Porra! Nossa, tocar com o Joe Zawinul me acompanhando, fazendo as harmonias.
Meu
Bicho,
Deus do céu.
foi aquele voo de asa delta, assim. Quando acabou, aí ele veio e falou assim, Glaucus, eu vi seu solo no show, por isso que eu falei pra você tocar. Tava mais bonito.
Caramba,
Cara!
caramba, zerou a vida, né?
Eu falei assim, posso morrer agora.
Caramba,
Muito bom.
poxa,
É muito bom. Então
ô
é isso.
Glaucio, você, cara, você, vou te falar, tem que fazer uma série contigo mesmo, porque é muita história, cara, é muita história. Olha, mas eu não vou perder a oportunidade, porque eu quero ouvir isso de você também. Pra gente encerrar, porque a gente já está no segundo bloco, quase beirando 2 horas, né? Deixa eu te falar. A gente percebe, você percebe também, que quando a gente entra na carreira de músico, muitas pessoas passam pela gente, né? Porque a gente faz amizade, a gente toca, a gente muda de cidade, ou muda de estado, ou muda de país, e você tem várias experiências, então você toca com banda no estilo, com comportamentos humanos diferentes de uma outra banda que tem outro estilo. Então você vai passando por essas águas que são muito diversas e, consequentemente, algumas desses resíduos ficam em você porque você é a soma de tudo que você viveu, correto? Agora, você, na sua idade, eu queria que você deixasse uma mensagem, e aí essa mensagem, quando vinda de você, vai vir de um músico com experiência, com vivência e com uma espiritualidade muito refinada, porque você tem a característica de se aprofundar nisso. Então, a mensagem que eu quero que você deixe é para todos os músicos, sendo jovens, intermediários ou já profissionais. Que tipo de mensagem é essa? Vamos supor que hoje é o último dia da minha vida. Deus queira que não. Mas, nesse último suspiro, eu quero entender que tudo que eu vivi foi com uma mentalidade de aproveitar ao máximo e extrair através da minha arte tudo que eu pude, então eu posso ir tranquilo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem do que este músico, sendo básico, intermediário ou avançado, ou seja, profissional, se ele não tiver antenado com isso, ele tem que fazer exatamente a partir de agora. Para quando chegar neste dia que realmente a cortina vai se fechar, ele possa realmente falar assim: olha, eu consegui fazer tudo que eu quis fazer com tudo que eu tinha que fazer dentro de mim. Que mensagem você dá assim, para essas pessoas se antenarem a isso?
Olha, eu acho que eu vou começar uma frase de Paulo de Tarso. Ele diz que quem é muito amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. Então, explicando, não vou explicar não. Eu vou deixar cada um interpretar da sua maneira. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo que você fizer, que você esteja começando agora, ou que você já seja um músico profissional ou amador, se você tem um objetivo, não deixe motivos materiais atrapalharem o teu objetivo mais profundo, e não tenha medo algum de mergulhar fundo, porque a gente só aprende quando a gente quebra o verniz social, né? Aquele verniz que todo mundo fala, ah, porque é isso. Aí você quebra esse verniz e aí tem uma queda, porque você vai se deparar com você mesmo. E o nosso maior adversário somos nós mesmos. Então, apazigue-se consigo e siga o caminho que você lá no fundo sabe que tem que seguir. Porque foi o que eu fiz na minha vida. Minha vida não foi fácil, porque eu resolvi encarar a vida. Encarar a vida não é encarar de confronto, não. É encarar mergulhando, porque a gente só aprende mergulhando, e as cicatrizes que a gente traz devem ser motivo de orgulho, porque as cicatrizes quer dizer que você vivenciou, né? Você viveu, e é isso que identifica um músico. Você pode olhar qualquer músico conhecido, seja pela sua sonoridade, seja pelas músicas que compôs, é porque eles seguiram o caminho deles. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa ter um balanço, né? Equilibrar o material, porque o material é o que nos mantém vivo. E nós temos um corpo que é um aparelho que a gente tem obrigação de mantê-lo, né? Nós temos obrigação espiritual de manter a nossa matéria, mas isso não pode atrapalhar o seu caminho maior, o caminho com C maiúsculo. Não desista disso. Mergulhe fundo. Vai se machucar, mas vai valer a pena. Não tenha medo da dor, porque a dor é um amigo, é uma companheira. A dor é companheira. A dor não está nunca contra nós. É um aviso de que alguma coisa está errada ou que você precisa
mudar alguma coisa na sua vida. Então é isso, mergulhe fundo, sem medo. É, tem um cineasta, bom, agora me fugiu o nome dele, mas ele lançou um livro, que ele, é David Lynch, maravilhoso. O livro, eu não me lembro o título agora, mas enfim, não importa, importa o que ele diz na primeira página do livro. Na primeira página do livro, ele diz: se você quer pegar um peixe grande, você tem que ir a águas profundas. Se você não está pronto, fique no raso e com os peixinhos. É isso. Você tem alguma coisa aqui?
Maravilhoso, cara, maravilhoso. Você falando, eu lembrei de uma letra do Chico César, que ele fala: caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder.
A gente arruma um atalho e depois volta. A gente nunca se perde, né? Eu acho que a gente nunca se perde. Tá sempre se...
Cara, incrível a nossa live. Incrível. Eu não sabia, porque a gente já se conhece, mas...
Incrível, cara. A gente sabe quem nós somos, né? Porque tá aí, a gente, né, falando lá daquele show de 2008, né?
Total.
À toa, né? Tem só 12 anos que a gente
fez. Só 12 anos. E passa num piscar de olhos. Glauco, obrigado, viu? Coração. Isso virou uma live, um documento, um registro impressionante que eu vou assistir várias vezes durante a minha vida. Nossa. Obrigado. De coração, viu?
Agradeço a todos também que estiveram aqui e espero que isso possa servir, né, para os músicos, até para as pessoas mesmo, né? Porque eu sempre achei que dentro de cada um de nós tem uma nota musical. Não tem jeito. Nós temos uma musicalidade latente, que é o divino, né?
Divino.
É a centelha divina. É música também.
Obrigado, meu querido.
Namastê. Gabinho
Cine. Vamos nos falando.
Vamos nos falando, com certeza. Nossa, a gente tem que armar, né, coisas.
Vamos, vai acontecer. Sinergia total.
Total, meu querido. Beijo grande.
Um abraço.